privilégio muito grande de eu poder compartilhar com os irmãos nessa tarde a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que compartilhar significa comer o pão no cesto juntos. Então, essa tarde que nós possamos, né, estar saboreando a palavra de Deus, né, usufruindo do tempo que nós vamos estar aqui, que Deus seja glorificado nas nossas vidas. É uma responsabilidade muito grande que nós temos diante de Deus. É um encargo grande, mas o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É Ele que nos capacita. Nossa capacidade vem do Senhor. Não temos capacidade nenhuma. Mas graças a Deus nós estamos com a total dependência do Senhor. Que Deus possa, né, trazer uma palavra para nós consolar, para nós exortar. A palavra que vier, nós temos de receber com alegria. Que o Senhor, Ele sabe das nossas condições. Sabe que nós amamos o Senhor, queremos correr essa carreira, queremos caminhar até o fim. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Estar caminhando para o alvo da soberana vocação de Deus. Esse é o nosso chamado, né? Então, nós estamos numa escola de aprendizado. A gente pensa, né, que os cabelos brancos, a idade, a gente já aprendeu tudo. Mas que nada, irmãos. Nós estamos cada dia mais renovando o nosso entendimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se multiplica, ela cresce. Nós temos que estar atento ao que Deus quer fazer através das nossas vidas. Nós chegamos até aqui, não foi em vão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer alicerçar o nosso compromisso com Ele. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Ela tem um propósito de despertar nós mais a servir o Senhor. Nós somos servos do Senhor. Por isso que Deus nos chamou. Tem pessoas que se apresentam a Deus. Né? Tem o chamado de Deus e os que se apresentam como aqueles... Como Sansão, né? Sansão, ele era o quê? Ele era uma pessoa que se apresentou a Deus como um nazireu. Nazireu, ele se apresenta a Deus. Então, ele se abstém de muitas coisas para servir o Senhor. Né? Não cortava o cabelo, não tomava vinho, bebida forte. Ele santificava para servir o Senhor. E da mesma maneira, nós também nos apresentamos a Deus dessa maneira. Para servir o Senhor. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, sempre nós estamos aprendendo. Nunca chegamos a nos formar nessa escola, né? Essa é uma escola, é um aprendizado do Espírito Santo, cujo mestre é Cristo por excelência. É Ele que nos ensina, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso instrutor de justiça. Então, nós estamos aprendendo muito com Ele. Então, é um propósito de Deus nós estar caminhando até aqui. Quantas batalhas nós já enfrentamos, quantas lutas. Não é em vão que muitas vezes o nosso cabelo embranquece, né, irmãos? É porque nós passamos por várias provações, por várias lutas. Então, nós chegamos até aqui porque Deus teve misericórdia de nós. E à medida que nós vamos não envelhecendo, aliás, as nossas, não é uma palavra meio difícil, né? Mas à medida que nós vamos amadurecendo no Senhor, nós vemos quanto é importante servir o Senhor. Servir o Senhor traz uma alegria muito grande no nosso coração. Porque a gente se acha útil diante do Senhor. Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém. Ele aproveita nossas falhas, nossas lutas, para recuperar nós, restaurar as nossas vidas. E nós temos de prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus. Ele quer homens segundo o coração deles, e nós somos chamados para essa experiência, uma experiência com Ele mesmo. Então, creio que nós devemos nos renovar cada dia nosso entendimento. Não podemos deixar que a nossa mente envelheça. É muito perigoso a gente deixar a nossa mente assim, passiva, parada, neutra. E Deus está fazendo uma obra, ele começou uma boa obra e Ele quer aperfeiçoar. Ele quer concluir essa obra. E muitas vezes a gente não acompanha a obra do Senhor por vagareza, por muitas coisas, por embaraços, por muito trabalho secular, por muitas coisas. A gente fica envolvido com a vida material, com a vida cotidiana, e não aproveita bem aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Crescer, crescimento. Não podemos ficar estático. A igreja é dinâmica. Ela caminha, cada dia, passos até encontrar com o Senhor. Então nós devemos acompanhar e ver entender o que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje, nas nossas vidas. Ele quer concluir essa obra, Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Mas muitas vezes, infelizmente, nós atrasamos a obra de Deus na nossa vida. Deus não tem culpa nenhuma. Ele quer acelerar, Ele quer abreviar os dias, porquanto os dias são maus. Então Ele conta conosco cada dia na sua obra. Servir o Senhor traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Por isso que Ele nos chamou. Então nós temos de estar correndo essa carreira, sem embaraço algum. Diz a palavra ali, né? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Correr a carreira e olhar para Ele. Às vezes nós olhamos a circunstância, as lutas que nós passamos, e nos detemos muitas vezes com ela, e não olhamos para aquele que começou a boa obra. Ele quer concluir na nossa vida. Ele não quer que nós fiquemos embaraçados com nada. Então é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui. Nós somos uma família que toma o nome no céu e na terra. Deus está trabalhando nossos corações cada dia. Eu sou parte dessa obra. Deus tem me levantado. Graças a Deus eu estou perseverando há 38 anos nessa obra. Eu glorifico a Deus. Passei muitas batalhas, muitas lutas. Aconteceu muitas coisas na minha vida, mas eu nunca desisti. Nunca. Sempre vi que Deus na minha vida era tudo. É tudo. Então Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. No nosso lar, a favor dos nossos filhos. Nós temos, irmãos, de deixar um legado para nossos filhos. Nós temos de deixar um legado para nossos netos. E talvez nossos bisnetos. Eu creio que ainda vou alcançar ser bisavô. Eu tenho essa esperança. Porque o ancião, irmão, nós vamos tratar nós de anciões, né? Maduros, idosos. Porque velho, são aqueles que vão envelhecendo e vão ficando para trás. Mas aqueles que querem amadurecer no Senhor, eles são para frente, não são para trás. Nós temos de avançar. Então eu vejo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E Ele é muito especial para nós. Irmãos, quando eu conheci a obra aqui, me converti com 25 anos. Eu quero contar brevemente a minha experiência. Como eu me converti com 25 anos. Meus pais eram da igreja metodista, meu pai era pastor lá. Eu fiquei até 25 anos participando das reuniões, participando com eles. Eles me levavam nas reuniões. Isso foi muito bom para mim, para eles também. nunca deixaram de ter zelo pela minha vida, sempre orando por mim, sempre batalhando pela minha conversão. Eles morreram, meu pai e minha mãe viram a minha conversão, antes de morrerem. Converteu todos os meus irmãos. Nós éramos em 12. Então, eu creio que a minha vida, ela teve respaldada pela vida do meu pai. Meu pai foi um homem muito de oração. Então, ele deixou um exemplo muito maravilhoso na minha vida, que é a oração. Eu via ele orar pelas madrugadas. Ele é incansável na oração. Ele foi um homem de oração. Muitas vezes nós oramos, mas nós temos de viver uma vida de oração. Vida de oração é diferente de orarmos, né? Temos de orar, é o dever nosso, é pecado deixar de orar. Mas viver uma vida de oração é muito mais tremendo, irmãos. Se os irmãos experimentarem viver uma vida de oração, nós vamos alcançar algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque nós estaremos numa comunhão íntima com Deus e conhecendo cada vez mais Ele. A intimidade, a vontade dEle. Então eu creio que meu pai deixou esse legado. E aí eu me converti com 25 anos, deixei, olha, passar muito tempo na minha vida. Desperdicei a minha mocidade, mas graças a Deus com 25 anos, Deus me resgatou do poder do pecado, da morte. Muitas vezes tive até perigo de morte, mas graças a Deus, Deus tinha um propósito na minha vida. Então eu criei, graças a Deus, eu com 25 anos, participei da Igreja Metodista somente 2 anos, aí conheci a obra do Senhor. Nós já tínhamos deixado as denominações, né? Nós estávamos reunidos em Santa Felicidade, na casa do meu irmão mais velho. Hoje ele faleceu, né? Não teve. Não conseguiu caminhar conosco. E hoje Deus recolheu ele. Mas nós tivemos ali, em Santa Felicidade, ali um bairro aqui de Curitiba, tivemos reunidos ali sem pastor. Nós estávamos ali em 5 famílias. E aí nós tivemos um retiro num carnaval em 1979, irmãos. E esse retiro ia ser ali na Capivari Cachoeira, numa chácara. E aí nós fomos tinha um ônibus no pátio da igreja lá, nós fomos lá para sair de lá. Eu fui de carro, né? Estava chovendo, uns dias bem de chuva, bem nublado. Aí encontramos um senhor ali no pátio, ali, que ia ministrar esse retiro. E era o pastor Aniceto. O pastor Aniceto ia ministrar nesse retiro. Ele ia ser o pregador lá, que ia, né, eles convidaram ele. Aí nós já estávamos nessa visão. Deus já tinha aberto nossa visão. Deus abriu nosso entendimento que a igreja não era 4 paredes. A igreja não era aquela denominação que eu estava, mas Deus queria algo muito mais profundo, queria que a gente se enganjasse a algo mais excelente. Aí ele começou a abrir lá para nós. A igreja está em Curitiba, ela se reúne num colégio lá, a igreja está aí, se quiserem conhecer, né, ir lá ter conosco. E nós fomos em 1979, estamos até hoje. Eu e o Juvenal e Maia, éramos 5 famílias. Estamos militando nessa obra. E eu, graças a Deus, com grande alegria, eu tenho aí, casei. Nós participamos aqui, meus filhos cresceram na obra. 2 deles se desviaram, deixaram a comunhão. Eu e a Danusa sofremos muito com isso. Fomos para o deserto, fomos para a humilhação, reconhecendo que naquilo, a gente indagava a Deus no que nós tínhamos falhado, mas Deus teve graça e nós perseveramos, não desistimos, batalhamos pela vida deles, lutamos com Deus, E graças a Deus eles retornaram. A Joyce completamente, a minha caçula, completamente convertida. E o Jessé ficou 12 anos aí, né, caminhando aí no mundo. E passou umas batalhas, mas sabe como é que é? Fora da igreja não há nada desse mundo que possa satisfazer a nossa alegria, satisfazer o nosso coração. Mas graças a Deus ele retornou, ele casou, um pastor fez o casamento dele, casou, ela não era convertida. Graças a Deus ela teve uma experiência tremenda e se converteu ao Senhor e hoje ela está servindo o Senhor. É uma benção a vida dela. E nós temos acompanhado eles e Deus fez essa obra na vida deles. Graças a Deus eu posso dizer agora com nenhuma sombra de dúvida, como Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas foi com grande batalha, irmão, não foi fácil. Mas chegamos até aqui, porque Deus tem um propósito na vida de cada família. Deus quer resgatar nossas famílias. O propósito de Deus é salvar, é fazer da nossa casa a igreja que está em tua casa. São micro igrejas que formam a igreja do Senhor, a somatória da igreja. Então, irmãos, nós devemos, né, nós temos de ter esse desejo no coração de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, nós temos de crescer. Nós temos de amadurecer no Senhor. Deus usa homens, anciões que sejam maduros, que tenham um encargo diante do Senhor, que eles sejam sóbrios, que estejam enganjados nessa obra, porque Deus requer de nós. Infelizmente a gente fala assim com grande tristeza que há muitos jovens da igreja, bastante jovens estão se convertendo e a gente vê Deus produzindo vidas, mas poucos anciões, poucos pais. Temos poucos pais na igreja. É uma carência de homens que estejam ali dando testemunho para que os jovens, né, eles se desenvolvam também, para a gente ajudar eles nessa fase difícil da vida deles. O tempo que nós estamos vivendo é tão difícil que para um jovem permanecer, irmãos, até o fim, somente por muita graça do Senhor, por muita misericórdia e pelas nossas orações. Se um pai e a mãe não for zeloso, orando em todo o tempo por esses jovens, gastando seus joelhos no chão, não vai conseguir ele chegar até o fim. Eles estão aí, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Porque o mundo oferece mil coisas para atrair eles fora da igreja. Mas nós temos de batalhar por eles. Nós temos de ser aqueles que estão na brecha por eles. É como Isaías, como Jeremias estava na brecha em favor dessas vidas. Eles são preciosos, irmãos, para o Senhor. Não podemos perder nenhum jovem para o mundo. Nós temos de estar batalhando mesmo. Nós como anciões, nós como os mais maduros, irmãos, é hora de